Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina. Hoje é sábado, 13 de janeiro de 2018. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Pode escutar-se onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em DFM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjikiti, com a Capital FM, em Bafatá com a Rádio Comunitária, em Gabu com a Rádio Sichanouco. Estamos também em direto na internet em voaportuguês.com. Na emissão deste sábado, no espaço de Angola, vamos falar aqui das repercussões da entrevista coletiva dada esta semana pelo presidente João Lourenço. Na segunda meia hora, como habitual, o Top 10 da América. Para já, as notícias do mundo.
Caros ouvintes, muito boa tarde. Eu sou Maida de La Salete, a partir de Washington DC, aqui na Voz da América. Quatro indivíduos falsificadores de moeda foram detidos esta semana pela polícia de Manica, no centro de Moçambique. A operação decorreu em mercados informais dos distritos de Sussundenga e Barué, tal como reporta o André Batista.
O grupo produzia notas falsas de 1000 meticais e 100 dólares norte-americanos e nos mercados informais usava as notas para compras insignificantes a fim de obter trocos de dinheiro real, lesando vários comerciantes que se viram burlados, segundo disse Elcídia Felipe, porta-voz da polícia de Manica. A circulação de notas falsas no mercado paralelo em Manica, prosseguiu Elcídia Felipe, já havia despertado atenção à polícia desde as denúncias de burlas com notas falsas feitas contra um grupo de cambiadores de rua e agiotas que a polícia tratou de deter numa operação relâmpago. As queixas de burlas com notas falsas continuam recorrentes, com os comerciantes a pedir às autoridades a travar esta prática, que os deixa empobrecidos pelo fato de não terem onde recorrer após a burla e de como recuperar o dinheiro.
Sim, aqui costumam vir homens com dinheiro falsos, depois vêm comprar coisas de seu, ou ele entrega nota de 1000, é dado dinheiro bom, nós ficamos com dinheiro falso, depois prejudica a nós. Sim. É por isso que a autoridade para controlar também essas cenas para não existir mais.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Era o André Batista e continuamos agora para a Guiné-Bissau. O presidente da Guiné-Bissau tem entre mãos a segunda carta de demissão do primeiro-ministro, Umaru Sissoko Embaló, que entregou esta carta na sexta-feira, dia 12. A primeira carta foi enviada a 6 de dezembro, sem que José Mário Vaz tenha pronunciado sobre ela. Agora acredita-se que o presidente deve aceitar o pedido de demissão, tornado público pelo próprio Sissoko Embaló, através das redes sociais, e encetar contactos para a nomeação de um novo chefe de governo, 15 meses após a posse do atual demissionário. O Irão ameaça retaliar sanções dos Estados Unidos após o ultimato de Donald Trump. O Irão disse neste sábado, 13 de janeiro, que vai retaliar as novas sanções impostas pelos Estados Unidos após o presidente norte-americano Donald Trump ter dado um ultimato por mudanças no que chamou de falhas desastrosas no acordo nuclear com Teherão. Na sexta-feira, Trump disse que adiaria pela última vez as sanções ao Irão para dar aos Estados Unidos e aos aliados europeus uma oportunidade de ajustar o acordo. Washington já impôs sanções ao chefe do judiciário iraniano e a outras autoridades. O ultimato pressiona os países europeus, que tiveram um papel fundamental na assinatura do acordo em 2015, a atender aos pedidos de Donald Trump, que deseja reformar o pacto dentro de 120 dias. No Brasil, o cineasta americano e ex-presidentes da América Latina assinam a petição por Lula. Uma petição defendendo a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva às eleições presidenciais no Brasil recebeu mais de 170 mil assinaturas, inclusive a do cineasta Oliver Stone e de quatro ex-presidentes sul-americanos. À medida que se aproxima o julgamento que pode impedir Lula de se candidatar, a petição intitulada uma eleição sem Lula seria fraudulenta foi assinada pela argentina Cristina Kirchner, o uruguaio José Mujica, o equatoriano Rafael Correa e o colombiano Ernesto Samper, além do cineasta Oliver Stone. Liderando as intenções de voto para as eleições de outubro, Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção, mas será julgado em apelação no dia 24 de janeiro. E a China recuperou 2 corpos do petroleiro em chamas neste sábado, dia 13 de janeiro, assim como a Caixa Negra.
Obrigada. Era aqui o Mundo em Notícia na Voz da América. Nesta emissão vespertina de sábado, 13 de janeiro de 2018, votos de um excelente sábado na nossa companhia Voz da América em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em 2017 foi um ano de mudanças em Angola, mudanças que parecem continuar com a administração do presidente João Lourenço, que esta semana deu uma entrevista coletiva a órgãos de imprensa nacionais e estrangeiros. O que pensam os analistas e os atores políticos, Arão Dipa?
A primeira entrevista coletiva anual, convocada esta semana pelo presidente da República, continua a produzir vários factos, quer informativos, como políticos, a julgar pela sua dimensão e o impacto no seio de toda a sociedade angolana. Se por um lado a maioria da população e alguns políticos saudaram a iniciativa, por outro lado alguns profissionais da comunicação social não gostaram muito do formato utilizado e as limitações que os jornalistas tiveram submetidos no Palácio Presidencial. Cerca de 200 jornalistas internacionais e estrangeiros estiveram presentes na concorrida conferência de imprensa, mas apenas 20 tiveram a oportunidade para questionar o presidente João Lourenço. Outra preocupação levantada pelos profissionais da comunicação social tem que ver com o número de perguntas autorizadas e as condições de acesso ao Palácio Presidencial da Cidade Alta. Ainda assim, a iniciativa foi bem acolhida pela sociedade, mas em muitos círculos defendem que este modelo de governação de João Lourenço deve ser alargado a todos os auxiliares do titular do Poder Executivo. O jornalista e diretor do semanário Cidadão manifesta o seu descontentamento por ter sido excluído dos profissionais privilegiados a colocar questões a João Lourenço. E Júlio Gomes afirma que esta primeira entrevista coletiva do Presidente da República ficou à margem de todas as expectativas por não terem sido levantados assuntos que há muitos estão por esclarecer.
A organização esteve, em certa medida, melhor, mas pecou no sentido de que, portanto, alguns profissionais, portanto, no meu caso, sou diretor do seminário, o cidadão e jornalista, tive dificuldades. Por quê? Porque eu devia entrar com determinadas coisas, do telemóvel, enfim, pronto, perdemos muito tempo nisto, mas chegamos a entrar e lá assistimos à conferência de imprensa, já praticamente a meio.
Não foi possível, então, também formular questões ao Presidente da República?
Por isso mesmo, não foi possível, portanto, perdemos a inscrição. Uhum. É lamentável, porque nós queríamos colocar ao Presidente da República questões que têm a ver, sobretudo, com problemas sociais, que não foram, nesta entrevista, abordados, creio eu.
A propósito, foram várias reações, comentários a nível das redes sociais, em que criticam o desempenho dos próprios profissionais da comunicação social. Segundo os comentários, dizem que ficaram muito aquém da expectativa dos cidadãos, sobretudo os atentos nesta entrevista. É também desta opinião que os profissionais não foram ao âmago daquilo que eram os principais temas que preocupam os angolanos?
Certamente. Por exemplo, no que toca à corrupção, as pessoas que, processos aliás, que estavam em curso e que soubemos por portas travessas que estão engavetados, portanto, era por serem muito sensíveis e que poderiam tocar, portanto, figuras do topo, e ruir todo um castelo que se chama governo e também o próprio MPLA. Portanto, Era preciso saber, por exemplo, eu gostaria de saber, por exemplo, se o Presidente da República, com todas estes desfalques, portanto, que houve, teria a coragem de pôr, por exemplo, na prisão o seu antecessor. Os jornalistas, portanto, deviam ter, portanto, colocado, portanto, questões assim, desde a natureza. Portanto, é isto que o povo quer saber. Porque está certo, o presidente João Lourenço está com alguma popularidade, mas esta popularidade pode depois ter um inverso. Se estas medidas, estas iniciativas que ele vai tomando, não forem levadas avante. Não está ninguém preso, você fala de corrupção, enfim, quer dizer, houve desvio de dinheiros, portanto, o país nem sequer necessitava de pedir empréstimo chinês, porque há muito dinheiro lá fora que poderia alavancar o desenvolvimento deste país.
Qual é o seu comentário em relação ao formato que foi introduzido nesta primeira entrevista coletiva? Foram cerca de 200 jornalistas presentes no local, mas apenas 20 tiveram a oportunidade de colocar questões ao Presidente da República e apenas uma questão.
Eu não sei como é que eles definiram isso. Não sei. Como disse, eu cheguei esta manhã de tarde a esta conferência. Portanto, mas eu acho que todos devíamos ter a oportunidade de questionar o Presidente. Portanto, talvez, era preciso, em vez de listas, era preciso... Portanto, não sei como que se faz noutros países, né? Que as pessoas... Não é preciso necessariamente ter haver ali uma lista, fulano, ciclano, beltrano, não. Todos nós temos o direito de questionar o Presidente da República.
Uma hora foi suficiente para esmiuçar todos os aspectos aqueles candentes que tocam a vida, quer a económica e social e política do país.
Devia ser se as questões fossem, de facto, todas elas muito bem direcionadas, mas perdemos-nos, portanto, questões algo triviais, como, por exemplo, sim, porque não fomos incisivos. Os jornalistas não foram incisivos, daí a entrevista. Na minha ótica, esta entrevista não... Esta entrevista coletiva não atingiu as expectativas, como diz um certo órgão de informação pública, que é superou as expectativas. Não superou a expectativa alguma. Portanto, eu sou um inconformado permanente e eu acho que é por aí.
Júlio Gomes concorda com a ideia segundo a qual este modelo de governação deve ser igualmente alargado aos ministros e governadores provinciais, de modo a se criar um ambiente de maior abertura e aproximação com os cidadãos.
Assim que o Presidente da República, portanto, abriu-se, portanto, aos jornalistas, à sociedade, também o devem fazer os outros auxiliares do Poder Executivo. Os ministros devem estar abertos quando instados por jornalistas.
Acha que haverá este incentivo da parte dos auxiliares do titular do Poder Executivo a nível dos ministros e também dos próprios governadores provinciais, pelo menos responderem às solicitações dos órgãos de comunicação social para responderem às várias questões que querem que sejam esclarecidas?
Bom, isto agora depende da sensibilidade dos próprios governantes. Eu penso que depois desta saída do chefe de Estado, é o momento deles também refletirem e verem que, afinal, é possível estarem também, portanto, isso contribui até para o próprio exercício da democracia, portanto, é assim, as pessoas têm que saber. Há quantas andamos, é quem nos governa, o que é que anda a fazer?
Júlio Gomes, 200 jornalistas presentes no Jardim do Palácio Presidencial, apenas 20 tiveram a oportunidade de colocar questões ao Presidente da República. E os outros, o que é que andaram aí a fazer?
A comer bolinhos e beber sumo. Portanto, não foram lá fazer nada. Sim, a ser assim, com aquela moldura de conferência em que as pessoas devem ser alistadas, enfim. Portanto, os outros foram lá, portanto, passear. Foram lá passear, porque... sim, não deviam. Ir a uma conferência destas e não fazer... perguntas, é o mesmo que, portanto, ir a Roma e não ver o Papa, né?
Entretanto, o Presidente da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, destaca alguma coerência que tem sido demonstrada por João Lourenço durante as suas intervenções. Lucas Ngonda considera que o atual estadista angolano tem procurado marcar o seu espaço de afirmação.
Eu penso que o Presidente João Lourenço não saiu de todas as promessas que ele já tem feito. Tudo quanto fez é confirmar, portanto, as promessas que ele já fez durante a sua campanha e nas suas intervenções durante estes 100 dias que se passaram. Agora, o que nós podemos constatar, e isto é louvável, é a coerência nas suas posições. Ele está a ser coerente quando toma quando responde aos jornalistas sobre a questão, por exemplo, do julgamento do Manuel Vicente. Ele diz claramente que não se trata de absolver, não se trata de não julgar, não se trata, mas que trata-se de questões de soberania entre dois países. Simplesmente. Ele está a ser coerente, portanto, na sua tomada de posições. Sobre a corrupção, por exemplo. E ele diz, e muito bem, que os corruptos não são só aqueles que não têm dinheiro. Mesmo os que estão ao topo do Estado, enveredaram-se na via de corrupção. Ele está a ser coerente, portanto, no seu discurso. E eu penso que isto é louvável para um chefe de Estado. Agora, durante os seus 100 dias, de governação, ele tem estado a preparar o terreno. Ele encontrou um Estado que tinha 40 anos de existência, criou uma cultura, criou uma elite, criou todas as condições. Portanto, ele, como novo presidente, tinha que, primeiro, criar o espaço, responder à minha percepção, é a questão, à minha percepção. E a minha percepção, a resposta que ele deu é coerente. Ele diz que o presidente da República, a sua ação é baseada pelos estatutos do partido. Porque ele, aliás, o presidente José Eduardo Santos, o antigo presidente, a sua ação baseia-se sobre os estatutos do partido. Ele, como presidente da República, João Lourenço, a sua ação é baseada na Constituição da República de Angola. Não há coisa mais nítida que isso. Está nítido, está claro. Não precisamos mais saber se há crivagem ou não há. Cada um que trabalha no terreno que lhe está, portanto, consignado por lei, pelas regras que existem. Eu acho que ele respondeu bem.
Por sua vez, o presidente do Partido de Renovação Social é de opinião que a primeira entrevista coletiva de João Lourenço foi inclusiva. Benedito Daniel considera que a entrevista peca apenas por ter sido realizada em pouco tempo e por não terem sido abordados muitos assuntos importantes.
E nós achamos que os angolanos e o estrangeiro precisam de ser informados e é desta forma que a informação pode chegar em todos os cantos do mundo. Neste aspecto, nós felicitamos o Presidente da República e o seu gabinete de imprensa institucional por terem procedido dessa forma. De resto, lamentamos também pelo tempo. Uma hora foi um tempo insuficiente, aliás, não podia ser de outra forma, porque eram mais de 200 jornalistas e eles não podiam ficar mais tempo, porque senão podiam absorver certamente todo o tempo que o Presidente da República podia dispor para o seu trabalho. Lamentamos também por não terem abarcado todos os assuntos. Da nossa parte, anotamos que não foi aflorada a situação das autarquias para quando a realização das autarquias em Angola. Nenhum jornalista colocou essa situação e, aliás, o Presidente da República foi apenas para responder às perguntas. A meu ver, acho que esta foi uma das situações que não foi aflorada. A outra situação que preocupa-nos, a nós como Partido de Renovação Social, é a situação do emprego. E em Angola, a função pública é a única ou aquela que absorve maior número dos funcionários. Mas, infelizmente, nós temos uma função pública quase cheia. E não estamos ainda, até agora, a criar condições para que possamos alargar a função pública, para que possamos criar mais postos de emprego, tanto na função pública como no setor privado, para poder se absorver o maior número de jovens que saem das universidades, das escolas profissionais, para poderem trabalhar.
Enquanto isso, a coligação Casa CE diz que é dever e obrigação do Presidente da República comunicar-se com a população através dos órgãos de comunicação social. O porta-voz da coligação, Lindo Bernardo Tito, afirma que esta primeira entrevista de João Lourenço não acrescentou nada de novo.
É um ato normalíssimo, que não tem nada de novo, não tem nenhuma inovação nesse sentido, né? Agora, temos de reconhecer que cada liderança tem um determinado estilo, né? O ex-presidente da República, Eduardo Santos, tinha um determinado estilo. Este também tem um outro estilo de relação com os seus concidadãos, que é normal que isso aconteça. Mas uma entrevista de um presidente não é algo sobrenatural, é algo normal numa democracia, né? Agora, o fundamental não é isso. O fundamental é o conteúdo da entrevista. Com honestidade, essa entrevista não acrescentou absolutamente nada, né? Não trouxe elemento novo, substancial para o país, pois esperávamos que ele fizesse um resumo, um balanço dos 100 dias. E ele não fez, deixou que o jornalista fizesse com as suas perguntas, que era extremamente difícil isto acontecer. Das perguntas feitas, temos de reconhecer que ele teve dificuldades de responder algumas perguntas, né? Essencialmente a pergunta da despartidarização, que ele deixou de algum modo desconfortável, não é? Pois que o entrevistado não pode tornar-se entrevistador, isto do ponto de vista de ética não é correto, mas também o presidente não conseguiu trazer o conceito da despartidarização, já que procurou buscar do entrevistador, né?
Lindo Bernardo Tito diz, por outro lado, que faltou coragem ao Presidente da República para abordar assuntos relacionados com a contratação pública.
É óbvio que alguns contratos foram extintos, como, por exemplo, o contrato que vinculava a TPA com a Semba Comunicação, por ter sido considerado, como ele disse, um contrato que colocava em causa o próprio Estado. Ou seja, era bastante oneroso, como consideraram um contrato leonino, não é? Como a TPA considerou. Ora, temos de olhar para o país no seu todo. Existem nesse país contratos celebrados com várias instituições públicas que não obedeceram os trâmites legais da lei. Ora, os contratos de fornecimento de bens e serviços. É óbvio que o Presidente devia ter coragem também de mandar revisar todos esses contratos para que o país perceba exatamente que há aqui uma linha de atuação completamente distinta. Só a questão da TPA não é suficiente para agradar, digamos, a maioria dos angolanos. É uma minoria que eventualmente se apaixonou com essa medida, mas a maioria espera que os grandes contratos que são celebrados com as instituições públicas também sejam revistos e alguns dos quais sejam extintos porque foram feitos consigo mesmo, ou seja, contrato feito pelos ministros nos próprios ministérios, contratos feitos pelos governadores nas próprias governações provinciais. Eu entendo que isso tem que acabar.
Para o porta-voz da UNITAL, se destacá-la, muitas questões levantadas na primeira entrevista coletiva não tiveram uma maior profundidade, mas ainda assim aplaude a iniciativa.
Eu penso que foi uma iniciativa importante, desta abordagem genérica de um conjunto de questões que foram colocadas pela imprensa ao Sr. Presidente da República, e pensamos assim que esta abordagem genérica dá mais ou menos uma ideia daquilo que são as questões da atualidade que preocupam a nossa sociedade. Houve questões em que era preciso aprofundar, por razões óbvias, mas que isto não aconteceu, mas que permitem relançar este debate necessário e interativo no seio da nossa sociedade.
Os partidos da oposição, até um passado muito recente, têm estado a questionar a possibilidade da expansão do sinal da Rádio Eclésia para o resto do país. E nessa entrevista, João Lourenço disse que, afinal de contas, é efetivamente possível.
Eu penso que é uma boa notícia. Nós estamos todos de parabéns porque temos vindo acompanhar ao longo destes últimos anos esta necessidade da expansão do sinal da Rádio Eclésia. Portanto, penso que Angola está de parabéns, a Rádio Eclésia em particular também está. o que vai permitir esta pluralidade de pontos de vista, de opinião, que estarão espalhados assim pelo país.
Finalmente, Alcides Sacala afirma que, apesar de se tratar de um assunto interno do partido no poder, as relações entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos também preocupam os partidos políticos na oposição.
Pelo que se entendeu e pela insistência de que ele iria manter-se nos trâmites da lei e da própria Constituição, fica-se com a impressão que, de facto, há algo escondido por detrás disso tudo, mas é uma questão que nos preocupa. Nós temos dito que são questões internas ao próprio MPLA, e o MPLA, com toda a maturidade e sentido de Estado e de história e responsabilidade, saberá resolver os seus próprios problemas internos. Portanto, os debates internos são sempre assim, no seio dos partidos. Mas referir que a bicefalia cria sempre uma série de dificuldades. É como nós estamos a acompanhar em alguns países africanos, como na Guiné-Bissau, por exemplo, foi assim em Moçambique, também o dissemos, mas isto é um problema do MPLA. E penso que o MPLA, com a sua experiência, saberá resolver estas questões. Eu penso que a iniciativa é importante porque ajuda sempre a estender a sociedade. Portanto, levantaram-se questões sem tabu, algumas, e que se diga com toda a verdade. Eu penso que é uma iniciativa importante, que tem de ser encorajada. Portanto, esta interação tem de ser encorajada para que Angola volte para aquilo que nós chamamos a normalidade do papel das suas instituições.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar da necessidade da solidariedade em Angola para preencher o vazio deixado por falta de operância do governo angolano. Por agora vamos à música com a moçambicana Lorena Nate e o Tanicumbula. Vais lembrar de mim, assim ela canta.
Dani Trelinka, e caso xisto que ele cuini. A cucala ainda e angola ni cate com leite caíne. Costungulene, acho na trica. Kungana chumi mishimu inga siyenchi minga shisisi. Na munga upeti ni mafoni. Ayana pulu lakaya. Kutete kupele jangu kumbeja. Loko yekela umwana chuhu kakele nilaye. Auste kule kumeka lilea ninanawe. Utani kumbula. Utani kumbula, utani la ino ikata to. Utani kumbula, utani kumbula, utani kumbula, utani la ino ikata to. Utani kumbula, utani familie.
A Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 13 de janeiro de 2018. Convosco, Ana Guedes, na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. A votos de um excelente sábado na companhia da Voz da América em português, que transmite em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em direto. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos ainda na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Capital FM e a Pidjigiti, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, e em Gabu, com a Rádio Sichuan Oko. Dentro de minutos, como habitual, aos sábados, temos aqui o Top 10 da Música da América, as subidas, as descidas, e as tricas e as novidades. Mas, para já, as novidades do mundo são as notícias aqui na Voz da América.
Washington DC, esta é a Voz da América, aqui são 12h31, hora de Washington DC. Eu sou a Mayra de La Salette e as notícias são estas. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro pediu admissão. O presidente da Guiné-Bissau tem entre mãos a segunda carta de demissão do primeiro-ministro, Umaru Sissoko Embaló, que foi entregue na sexta-feira, dia 12. A primeira foi enviada a 6 de dezembro, sem que José Mário Vaz se tenha pronunciado sobre ela. Agora acredita-se que o presidente deve aceitar o pedido de demissão, tornado público pelo próprio Sissoko Embaló, e encetar contactos para a nomeação de um novo chefe de governo, 15 meses após a posse do atual demissionário. Sissoko Embaló deixou uma mensagem no Facebook a anunciar a sua demissão. O Irão ameaça retaliar sanções dos Estados Unidos após o ultimato de Donald Trump. O Irão disse neste sábado, 13 de janeiro, que vai retaliar as novas sanções impostas pelos Estados Unidos após o presidente norte-americano Donald Trump ter dado um ultimato por mudanças, no que chamou de falhas desastrosas no acordo nuclear com o Teherão. Na sexta-feira, Trump disse que adiaria pela última vez as sanções ao Irão para dar aos Estados Unidos e aos aliados europeus uma oportunidade de ajustar o acordo. Washington já impôs sanções ao chefe do judiciário iraniano e a outras autoridades. A Rússia classificou os comentários de Donald Trump como extremamente negativos. Este ultimato de Donald Trump pressiona os países europeus que tiveram um papel fundamental na assinatura do acordo em 2015, a atender aos pedidos do presidente americano que deseja reformar o pacto dentro de 120 dias. No Brasil, um cineasta americano e ex-presidentes da América Latina assinam petição por Lula. Uma petição defendendo a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva às eleições presidenciais no Brasil recebeu mais de 170 mil assinaturas, inclusive é do cineasta Oliver Stone e de 4 ex-presidentes sul-americanos. À medida que se aproxima o julgamento que pode impedir Lula de se candidatar, a petição intitulada "Uma eleição sem Lula seria fraudulenta" foi assinada pela argentina Cristina Kirchner, pelo uruguaio José Mujica, o equatoriano Rafael Correa e o colombiano Ernesto Samper, além do cineasta Oliver Stone. Liderando as intenções de voto para as eleições de outubro, Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção, mas será julgado em apelação no dia 24 de janeiro. Além do cineasta americano Oliver Stone, outras personalidades assinaram o texto, como o ator Wagner Moura e o psicanalista francês Michel Pon. Esta petição foi traduzida em 7 idiomas. A China recuperou 2 corpos de petroleiro em chamas. O processo aconteceu neste sábado, dia 13 de janeiro, e a China encontrou a caixa negra e 2 corpos de marinheiros do navio petroleiro iraniano que está em chamas há uma semana no litoral da China, indicou o Ministério dos Transportes. O navio tanque Sanchi, com 136 mil toneladas de petróleo iraniano, pegou fogo em 6 de janeiro, depois de chocar com um navio mercante chinês. O acidente aconteceu a 300 km a leste da cidade chinesa de Xangai. A bordo estavam 32 membros da tripulação, 30 iranianos e 2 bengaleses. No total, 3 corpos foram recuperados até agora. Os restantes tripulantes continuam desaparecidos. Segundo o Ministério dos Transportes, estes 2 corpos foram encontrados num bote salva-vidas. O comunicado do Ministério diz que, depois de recuperar a caixa negra, Os socorristas tentaram ter acesso à área inferior do barco, mas a temperatura de 89 graus Celsius não os permitiu entrar. No total, 13 navios participam nas operações de resgate. O petroleiro de bandeira panamenha dirigia-se para a Coreia do Sul.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Neste sábado, 13 de janeiro de 2018, transmitimos desde Washington. Amanhã, domingo, vamos falar aqui na Janela de Angola de necessidade de solidariedade em Angola. Depois, domingo, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, o Top 10 da Música da América.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Caleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., ao microfone Mayra de La Salette,
Ana Guedes e Dan Brown.
Exatamente, do outro lado, Ana, feliz 2018, que este é o primeiro programa de 2018 para
que
mim.
Que tu fazes, para que mim? Tu fazes, que eu já cá estive na semana passada. Então, e vamos falar das nomeações, das músicas que ainda agora foram lançadas e já estão a fazer algum sucesso. E claro, vamos conferir 10 mais do Top 10 Americano da Voz da América. Começamos com Cardi B e Offset. O que passa?
É verdade, Ana. A rapper sucesso 2017 continua nas listas das mais ouvidas dos Estados Unidos com o seu Buddha Kello, mas é a sua vida pessoal que nos faz abrir o programa com ela.
Pelo menos dois vídeos de Offset envolvido com outras mulheres vieram a público. Offset, claro, está a saber, é o noivo de Cardi B.
Exatamente.
As fãs de Cardi B, que esperavam uma reação mais explosiva por parte dela, tiveram exatamente o contrário. O que é que ela fez?
A rapa escreveu no Twitter: bem, isto é a minha vida, todos nós temos problemas e que ninguém devia tê-la como exemplo. Portanto, lá, cada um tratar da sua vida.
Esta é a dica da Cardi B.
É verdade, Ana. E Ana, só para saltar rapidamente às nomeações, só para lembrar que estes próximos meses vamos ter o iHeart Radio
Music Awards, exatamente.
Exatamente, e vai ter Bruno Mars a liderar, Cardi B, são os senhores das nomeações.
Exatamente.
E Bruno Mars e Cardi B, outra vez, não é? Por isso é que já estamos ali a ouvir aquela musiquinha de fundo.
Exatamente, não descansa, inspirado nos anos 90, ele lançou um remix e o respectivo vídeo chamado Finesse. A outra boa surpresa é a presença de Cardi B no mix Finesse. Está no álbum 24K de Bruno Mars, lançado em 2017, e promete ser um sucesso este, não é?
Esta música aqui, Finesse. It's my big bronze boogie guy, all them girls shook up. My big fat ass guy, all them boys shook up. Run from dollar bills and I be popping rubber bands. Bruno Sands, tell me while I do my money dance like, hey. Stretching on the gram like, hey. Is it Lil Jon? Okay. Okay. Oh yeah, we're dripping the finesse and getting paid. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long.
Ricky Martin é o nosso próximo
tema, não é? É nosso assunto.
Não é só tema, é também um pouquinho má língua. Mas também não é má língua. Ele diz que se casou com o seu namorado, Juzan Yosef, em segredo. Ora, aqui é que está a má língua, foi segredo. O casal já estava junto, todavia, desde abril de 2016. O porto-riquenho disse à E-News que agora está a preparar uma enorme festa para daqui a uns meses. Esperamos que eles nos convidem, Almeida.
Era, não era isto, é que era giro.
E então ele diz, trocámos os nossos votos e assinámos todos os papéis que tínhamos de assinar, incluindo acordos pré-nupciais. Youssef é pintor, nasceu na Suécia e tem ascendência síria. É muito agido, por acaso, Almeida, é giro.
Ele é bonito, sim, senhora.
Foi um passo à frente, não?
É um passito à frente, não foi com a Maria, mas vamos ouvir a Maria, de Ricky Martin.
Ai, Maria, Maria, epa. Ricky Martin, não é, Mayra?
Já lá vai. Ricky Martin já é de outro. Vamos agora ao Top 10 americano da Voz da América, que está disponível em www.voportugues.com.
E a Voz da América está no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Estamos também no Facebook, no Instagram, no Twitter. E a nossa referência é...
Voa Português.
Há 27 semanas no top, esta já é outra notícia, já liderou a tabela, Cardi B ocupa o 10º lugar do top 10 americano com o seu Bodakielo, aliás, já tinhas mencionado isso. E em nome está outro rap. Okay.
Está Gucci Gang de Lil Pump. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Spread their ass on new chain. My blood do. Ooh, I forgot, I forgot name. I can't buy, buy wet rain. Rather go and buy Balmain. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Spread their ass on new chain. My blood do. Ooh, I forgot name, yeah. I can't buy no kind of wet rain. Rather go and buy Balmain's, ayy. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Gucci Gang. Cost more than your rent. Ooh, your mama still live in a tent. Yeah, still slanging with the jets. Huh? Me and my grandma take meds. Ooh, none of this sh- be new to me. Nope. With my teeth called tutory. Yeah. Bought some red balls, cost hella G's. Your airline, your company. Your breath smell like some cigarettes. I'd rather fuck a bitch from the project. They kick me out of plane off. Now Lil Pump fly private jet. Everybody scream, West Jet. Lil Pump still suck that. Hunting on wrist, sipping up. Little bitch, make a bitch wet. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Sprint and rest on new chain. My blood do. I forgot, bitch, I forgot name. I can't buy, buy wet rain. Rather go and buy Balmain. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Spent the race on new chain. My blood duke, duke, duke. I forgot, bitch, I forgot name, yeah. I can't buy no kind of wet rain. Rather go and buy Balmain's, ayy. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Esta era Gucci Gang de Lil Pump. A música Motorsport dos Migos, com colaboração de Nicki Minaj e Cardi B, e parece que Cardi B está em todas, tem a 8ª posição.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. 7ª posição do top pertence a Sam Smith, Too Good at Goodbyes. É música para quem anda a sofrer de amores. Vamos lá ouvir.
You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com.
www.voaportugues.com.
Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. E a sexta posição do Top 10 americano é de Halsey. Ela é má no amor. Vamos ouvir Bad at Love.
Home in Michigan, and it tastes like Jack when I'm kissing him. So I told him that I never really liked his friends. And he's gone and he's calling me a bitch again. Cause the guy that lives in a garden state, and he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait. But he wants me in the kitchen when it's in a plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes, yeah. Always make the same mistakes, cause I'm bad at love. Ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, ooh. That could finally fix me, looking at my history. I'm bad at love. Got a girl with California eyes, and I thought that she could really be the one this time. But I never got the chance to make her mine, because she fell in love with little thin white lines. London girl with her attitude, we never told no one, but we look so cute. Both got way better things to do, but I always think about it when I'm driving through. I believe that I'm in too deep.
Todas as semanas temos Top 10 americano e estamos no Instagram, Facebook, Twitter. Basta escrever Voo Português, tudo junto.
Aceitamos sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. E em quinto lugar está mais uma música que conta com a participação de Cardi B. A gente ainda vai ficar cansada da Cardi B.
Mas
Cardi B.
Pelo menos umas três músicas da Cardi B, ou pelo menos três participações dela neste Top 10.
Está no top. É bom aproveitar enquanto vai dando dinheiro, enquanto vai rendendo.
É
verdade.
Quem
é que ela canta, Cardi B?
Ela juntou-se a G-Eazy e A$AP Rocky no tema No Limit.
O quarto é dos Imagine Dragons, na tabela há 36 semanas com Thunder. E outro que está a aguentar bem é Post Malone. Já foi primeiro lugar, desceu do segundo para o terceiro esta semana. Vamos então ficar com Rockstar de Post Malone com 21 Savage, o terceiro lugar do Top 10 americano.
You show up, man, them that's got ties. When my homies pull up on your block, they make that thing go gra-ta-ta-ta. Hey, hey. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace of my sky. Hey, close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like I'm my son. Hey, act a fool on stage, probably leave my feet on show in a cop car. It was legendary through a TV out the window of the montage. On the table, look a point, don't give a damn. Don't joke up in these local BC, just tryna get in. Saying I'm with the band. Ay, ay, now she acting out of pocket, tryna grab up on my pants. On their bunnies in my trailer, said I ain't got a man. And they all brought a friend. I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no, you show up, man, them that's got ties. When my homies pull up on your block, they make that tango gra-ta-ta-ta.
I've been in the hills, superstars, feeling like a pop star. Drinking any bad, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Get her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that.
Acabamos de ouvir Rockstar de Post Malone e 21 Savage. E Ana, o segundo lugar é de Camila Cabello. É Cabello ou Cabello?
Olha, é Camila Cabello, pronto. Vamos lá, Camila
tem...
Cabello, que é como dizem os americanos, Cabello.
Cabello.
Mas eles não sabem dobrar a língua como
Cabello.
Nós, né? Nós dobramos a língua. Camila Cabello com Havana
Unaná. Havana Unaná. Eu não sei como é que esta música chegou ao segundo lugar, mas isto é muito pessoal.
Ai, Mayra.
É muito pessoal, não sei.
Sabes porquê? Porque todos os jovenzinhos adoram a Camila Cabello.
Ela é gira, é simpática, o vídeo é muito giro, não sei se a Ana já viu, mas a música...
Eu vi ao vivo, Mayra, eu vi ao vivo.
É o quê? Ah, pois é, isso já são outras coisas.
Ah, outras coisas. E então, e agora vamos...
Vamos a Ed Sheeran.
Primeiro lugar.
O nosso primeiro lugar, ele foi um visionário, Ana. Provou que a insistência compensa. Depois de ter tentado falar dezenas de vezes, ele enviava e-mails à rainha das rainhas. Sabe como é que funciona com ela?
Mas sabes que é engraçado, Mayra, porque na semana passada eu expliquei como é que ela foi, acabou por ir cantar com, como é que Queen Bee foi cantar com o Ed. Ela disse, eu li isto, que tinha visto atuar, tinha visto a entrevista dele e que disse, então é porquê que eu não hei de tentar? Se calhar então já era em resposta a
esses... Em resposta a esses e-mails, porque ele enviava e-mails para ela... E ela
não respondia.
Não, ela todas as semanas muda de e-mail. A Beyoncé é difícil.
Ai, Queen Bee, Queen Bee. Entrou na música Perfect de Ed Sheeran e o resultado é um bom primeiro lugar.
Follow my lead. I found a girl.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português.
O Top 10 americano, não esqueçam, está disponível em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp, o número é +1 908-652-4584.
+1 908-652-4584. Top 10 Americana Voz da América volta de novo para a semana e hoje foi apresentado por mim, Mara de La Salete,
Ana Guedes e o DJ Dan Brown. Até para a semana! E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Aqui a partir de Washington, espero que tenham gostado do nosso Top 10 americano. Eu e Ana apresentamos todas as semanas aqui nos estúdios da Voz da América. As notícias. O presidente da Guiné-Bissau tem entre mãos a segunda carta de demissão do primeiro-ministro Umaru Sissoko Embaló. Ele entregou esta carta na sexta-feira, dia 12. A primeira foi enviada a 6 de dezembro, mas José Mário de Vaz não se pronunciou sobre ela. Umaru Sissoko Embaló também anunciou no seu Facebook. O Irão disse neste sábado, dia 13 de janeiro, que vai retaliar as novas sanções impostas pelos Estados Unidos após o presidente norte-americano Donald Trump ter dado um ultimato por mudanças no que chamou de falhas desastrosas no acordo nuclear com Teherão. Uma petição defendendo a candidatura do Luiz Inácio da Silva, Lula da Silva, às eleições presidenciais no Brasil, recebeu mais de 170 mil assinaturas, inclusive a do cineasta Oliver Stone, a dos ex-presidentes sul-americanos Cristina Kirchner, José Mujica, Rafael Correa e Ernesto Samper. A China recuperou dois corpos de petroleiro em chamas. A China recuperou neste sábado, dia 13 de janeiro, a caixa negra e dois corpos de marinheiros do navio petroleiro iraniano que está em chamas há uma semana no litoral da China, isto segundo o Ministério dos Transportes. O navio tanque Sanchi, com 136 mil toneladas de petróleo iraniano, pegou fogo em 6 de janeiro, depois de chocar com um navio mercante chinês. O acidente aconteceu 300 km a leste da cidade chinesa de Xangai. A bordo estavam 32 membros da tripulação, 30 iranianos e 2 bengaleses. No total, 3 corpos foram recuperados até agora. Os restantes tripulantes continuam desaparecidos. Segundo o Ministério dos Transportes, estes 2 corpos foram encontrados num bote salva-vidas. No total, 13 navios participam nas operações de resgate deste petroleiro e o segundo comunicado do Ministério dos Transportes, depois de recuperar a caixa negra, os socorristas tentaram ter acesso à área inferior do barco, mas a temperatura de 89 graus Celsius não permitiu.
E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, sábado, 13 de janeiro de 2018. A todos, despede Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, um abraço e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.